Permitam-me que comece por apresentar um pedido de desculpas ao Sr. Professor Cipriano Justo, à Sra. Enfermeira Maria Augusta e à Sra. Gregória, porque, de facto, já cá estiveram uma vez, houve, de facto, uma disfuncionalidade no processo relativamente à informação dos outros grupos parlamentares, e por isso mesmo é que também só esteve o PS que estava na altura informado. Nós, sabendo do entusiasmo com que o professor fala destas coisas, resolvemos cá dar-lhe uma segunda oportunidade para vir novamente aqui, e agradeço desde já pelos meus pedidos de desculpa em nome pessoal e em nome da Comissão também. E que vem a propósito, como sabemos, da petição 444, solicitando a revisão da Lei de Bases da Saúde. Desde já vou-lhe dar a palavra para não perdermos tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, permitam-me cumprimentá-los e com todo o gosto que estamos nesta segunda edição. Digamos, não sei se é corrigida, mas é aumentada seguramente. Bom, eu queria começar por desde já por vos cumprimentar, naturalmente, e agradecer a vossa presença, mas nesta altura em que está, em que a discussão da Lei de Bases da Saúde está claramente na agenda política e inclusivamente foi nomeada uma comissão para a elaboração de uma, digamos, de uma proposta, presidida pela doutora Maria de Belém. Relativamente a esta comissão, não posso deixar de fazer referência a uma personalidade, digamos, por todos nós conhecida e por todos nós, digamos, particularmente querida, se me permitem a expressão, e que foi um dos primeiros subscritores desta petição, que é o doutor António Arnaud. Portanto, Dr. António Arnaud deu-nos a honra de subscrever esta petição e portanto, na sua, digamos, na sua pessoa, nós cumprimentamos todos os subscritores, os quase cerca de 5 mil subscritores desta petição. Queria dizer-lhes que esta petição tem um contexto, ou seja, tem um antes e tem um depois. O antes desta petição representou o manifesto que nós designámos por manifesto pela nossa saúde, pelo Serviço Nacional de Saúde, que foi subscrito por mais de 1 milhão de cidadãos portugueses, e em que nesse manifesto já, digamos, já estavam traçadas, já estavam incluídas e já estavam descritas o nosso pensamento relativamente àquilo que nós consideramos que deve ser a política de saúde no século, digamos, no século XXI. E nomeadamente já na segunda década do século XXI, a virar para a terceira década do século XXI. Essa petição teve um natural desenvolvimento, que foi esta petição, que, digamos, teve a adesão, digamos, teve uma forte adesão, considerando a natureza do assunto. Enfim, não é muito fácil conseguirmos a adesão, digamos, de uns milhares de pessoas para um assunto relativamente a uma lei de bases de saúde que lhes é relativamente, digamos, longínquo, digamos, elas conseguirem discutir e analisar as nossas propostas para essa lei de bases. Mas mesmo assim houve a sensibilidade suficiente e o espírito de cidadania suficiente para haver esse volume de subscrições. E esta petição teve uma consequência, e a consequência foi este grupo, digamos, que tem estado na origem, que tem estado nesta dinâmica e a dinamizar todo este processo desde o manifesto, ter elaborado aquilo que nós consideramos os princípios orientadores para a revisão da Lei de Bases da Saúde, enfim, que é esta coisa, é este livrinho que aqui está, e que nós, digamos, colocaremos à vossa disposição por via eletrónica, se assim o entenderem. Estes princípios orientadores não são uma proposta de lei, são uma contribuição. E, portanto, uma contribuição para, digamos, para a comissão, para a comissão que neste momento está a elaborar a proposta de lei de bases da saúde. Mas é também uma contribuição para a discussão pública. Nós temos vindo a discutir, digamos, um pouco por toda a parte, aqui e ali, e já estão mais algumas iniciativas previstas de discussão deste documento. E o nosso desejo é que a futura Lei de Bases da Saúde seja suficientemente discutida. É um aspecto muito importante, ou seja, que não seja um produto de gabinete, por muito democrático que seja o gabinete, mas desejamos que ela seja amplamente discutida no sentido de os portugueses se reverem tanto quanto possível e poderem também influenciar direta ou indiretamente o resultado final desta Lei de Bases da Saúde que vier a ser aprovada. Nós chamamos a atenção que a Lei de Bases de 1990 teve um determinado contexto, portanto passaram 27 anos, e não significa que o facto de terem passado 27 anos as leis tenham que ser sempre más. Há boas leis com mais de 27 anos, mas consideramos que esta Lei de Bases, dada a sua própria natureza, digamos, é uma Lei de Bases da Saúde, é influenciada por múltiplas causas. E essas causas e esses determinantes, se assim quiserem, que estiveram na origem e, digamos, no pensamento que foi vertido nessa lei, hoje estão, consideramos que, bastante ultrapassadas. Desde logo, a Lei de Bases de 1990, digamos, foi elaborada num determinado contexto político. O Serviço Nacional de Saúde ainda só tinha pouco mais de 10 anos. E havia, digamos, considerou-se que havia necessidade de abrir espaço ao setor privado, digamos, da saúde. E esta Lei de Bases da Saúde, digamos, está vertida essa importância que na altura foi considerada ao setor privado da saúde. Embora esta Lei de Bases, a Lei de Bases de 1964, tenha tido 46 bases, consideramos na altura em que discutimos essa Lei de Bases, consideramos que ela estava particularmente desequilibrada. Ela tinha uma forte componente de organização e de gestão. Ou seja, praticamente 44 bases dessa lei de bases estavam dedicadas à organização e à gestão do sistema, digamos, neste caso do sistema de saúde, e só duas bases se centravam, digamos, naquilo que consideramos e que é particularmente importante, que é a política de saúde. Uma vez que nós distinguimos muito claramente a política de saúde da organização e da gestão, digamos, da saúde. Infelizmente tem-se confundido as duas dimensões, e quando se discute política de saúde está-se sistematicamente a discutir a gestão e a organização, digamos, do sistema de saúde, e, digamos, não se está a discutir a política propriamente de saúde. Daí que nós também, não só, digamos, não vem claramente explícito na petição essa divisão que é necessário fazer, pelo menos em termos conceptuais, para sabermos exatamente do que é que estamos a tratar e do que é que estamos a falar, mas neste documento que nós elaboramos, que os princípios e orientações para a revisão da Lei de Bases da Saúde, isso vem claramente, digamos, distinto, aliás, constituem os dois capítulos deste documento. Lembrar também que a Lei de Bases da Saúde de 1990 foi elaborada num determinado contexto demográfico, 27 anos depois, a população portuguesa está muito mais envelhecida e, portanto, existem outro tipo de necessidades, e que o próprio desenvolvimento do sistema de saúde e a incorporação tecnológica e o próprio financiamento era um em 1990 e hoje é claramente outro. Daí que tínhamos tomado esta iniciativa não porque havia aqui algum preconceito, sobre a lei de 1990, mas porque os dados objetivos e concretos no terreno, digamos, impunham que se elaborasse uma nova lei de bases da saúde. Nós entendemos, e isso está na petição, que a futura lei de bases da saúde deve ter em conta não só o espírito da Constituição, a letra da Constituição, e a letra da Constituição essa é claramente explícita, é o célebre, enfim, artigo 64, e daí, digamos, até que haja uma revisão da Constituição, digamos, não podemos fugir dela, ou pelo menos é desejável que não fujamos, digamos, dela, mas consideramos que há que ter em consideração a letra, mas o espírito. Digamos, o espírito da Constituição e o espírito do artigo 64. E o espírito do artigo 64 que vai além, digamos, da letra do artigo 64. E ao dizermos que vai além, da letra do artigo 64 da Constituição, estamos a dizer uma outra coisa. Estamos a dizer que a nova lei de bases da saúde deve constituir um contrato social na saúde. E um contrato social na saúde, sendo a Constituição, digamos, o contrato político, digamos, entre os portugueses, e aquele que tem vigorado e com que nos temos dado muito bem, há aspectos que exigem que aprofundemos, há contratos que exigem que aprofundemos. E o que é necessário aprofundar é o contrato social na saúde. E o contrato social da saúde não pode e não deve ser exclusivamente a organização e gestão, digamos, dos serviços de saúde e das instituições de saúde. O novo contrato social deve incorporar dimensões particularmente importantes e relevantes que fazem, nomeadamente, do Serviço Nacional de Saúde um instrumento sustentável para a proteção da saúde dos portugueses. E quando estamos a falar que é um instrumento, deve ser um instrumento sustentável para a saúde dos portugueses, nós estamos a ir além, e muito além, se quiserem, do financiamento. Aliás, eu nas pequenas conversas que tenho tido com, digamos, sobre este assunto, dou sempre o exemplo de uma pessoa, enfim, que já foi dirigente máximo de um partido político representado nesta Assembleia da República, da doutora Manuela Ferreira Leite, que numa daqueles programas que ela tem de SIC com o José Alberto Carvalho, e penso que por volta de 2014, o José Alberto Carvalho lhe perguntou, mas senhora doutora, e nessa altura discutia-se a sustentabilidade uma vez mais sobre do Serviço Nacional de Saúde, lhe perguntou, mas doutora Manuela Ferreira Leite, diga-nos então como é que, digamos, tornamos sustentável o Serviço Nacional de Saúde. E ela deu a resposta, digamos, que praticamente está um pouco à frente de todos nós, não é? E que é, digamos, do comum, do juízo, digamos, do comum dos mortais, e disse-nos, bom, digamos, é tendo pessoas mais saudáveis. E, portanto, mas o ter pessoas mais saudáveis exige muito trabalho. Não é, digamos, com apelos que, digamos, que temos uma população mais saudável. É necessário que hajam dispositivos concretos e no terreno que permitam e que promovam a saúde dos portugueses. Daí que nós consideremos que a Lei de Bases da Saúde deve ser o quadro jurídico que beliza a política e a organização do sistema de saúde. Ou seja, e portanto deve ser, ao balizar a política e a organização, digamos, do sistema de saúde, é ela própria aquilo que eu disse anteriormente, o contrato social. E um contrato social em que a população, digamos, tenha respostas não só às suas necessidades quando está doente, mas às suas necessidades quando não está doente. Porque a regra, pela experiência própria, a regra é sermos saudáveis e a exceção é estarmos doentes. E um sistema de saúde ou um Serviço Nacional de Saúde que se centra quase exclusivamente sobre o modelo biomédico, digamos, é uma espécie de sistema sem fim. Porque as necessidades em termos de doença vão crescendo exponencialmente. Portanto, antes de chegarmos à urgência de São José, ou à consulta do centro de saúde, ou à referenciação para uma cota hospitalar, há que ter alguns dispositivos que funcionem de travão a essa procura infinita, digamos, de cuidados de saúde. E, portanto, esse dispositivo que há de filtrar e que há de promover a saúde dos portugueses e que o há de manter saudáveis o maior número de anos possível, é claramente uma política já não centrada na doença, mas uma política centrada, digamos, na regra, que é a saúde. E, portanto, se nós conseguirmos fazer este exercício de evoluir de um modelo biomédico para um modelo de campo alargado da saúde, seguramente que não será no próximo mês, não será dentro de um ano, mas será no médio prazo, uma vez que no longo prazo, enfim, como diria o Keynes, estamos todos mortos, não é? Mas no médio prazo, seguramente, teremos melhores indicadores de saúde e melhores indicadores de saúde naquilo que conta, não só na esperança de vida à nascença, mas na esperança de vida saudável. Eu faço lembrar que, relativamente a este aspecto, Portugal tem uma esperança de vida equiparável a qualquer, digamos, a qualquer esperança de vida europeu, e nomeadamente do norte da Europa, dos noruegueses, dos suecos, dos dinamarqueses e por aí fora, e nomeadamente dos espanhóis, que curiosamente é o país que tem maior esperança de vida atualmente, digamos, na Europa, e está aqui ao pé de nós. Enfim, temos 2 anos de diferença de esperança de vida, mas naquilo que finalmente interessa, digamos, e que é relevante e que as pessoas aspiram, que é serem saudáveis, e nomeadamente a esperança de vida saudável. E aí, enquanto que em termos da esperança de vida nós estamos equiparáveis com os outros, digamos, com os outros países, relativamente à esperança de vida saudável, estamos na cauda dos da União Europeia a 15. E, portanto, se isto é verdade, e é verdade, pelo menos a OCDE diz que é verdade, e nós confiamos na OCDE porque a fonte primária da informação da OCDE são os dados estatísticos, de Portugal, há aqui um exercício a realizar e há aqui um investimento longuíssimo a realizar, que é na promoção da saúde, na prevenção da doença, na saúde pública e na saúde em todas as políticas. Portanto, dito isto, nós consideramos que nesta petição estão, além destes aspectos, dois que consideramos também particularmente importantes, sem os quais o Serviço Nacional de Saúde, digamos, terá muitas dificuldades em continuar a afirmar-se, digamos, considerando as dificuldades que nomeadamente está a atravessar neste momento, mas dois aspectos que são particularmente relevantes e que também estão em cima da mesa e que têm a ver com as profissões. E as profissões naquilo que diz respeito às carreiras. Nós não concebemos o exercício de uma profissão, quer no setor público, quer no setor privado, fora das respectivas carreiras, e seja que profissão for. Não estamos a falar só de médicos e de enfermeiros. Estamos a falar em todas as profissões da saúde. Porque uma carreira médica é aquela que garante o melhor exercício da profissão, o exercício mais qualificado da profissão. Digamos que exige conhecimentos, que exige competências cada vez mais diferenciadas e que, portanto, os portugueses são melhor servidos quando têm que aceder aos serviços de saúde. Portanto, há aqui esta dimensão das carreiras médicas que deve ter, digamos, que deve ser muito considerada e que deve ser muito bem incorporada e com bastantes garantias das profissões, digamos, das profissões da saúde. Um outro aspecto que tem a ver com o acesso. Nós não podemos continuar com este panorama do acesso em Portugal. E nomeadamente no acesso aos cuidados hospitalares, também os da saúde, também os cuidados de saúde primários e dos centros de saúde, face à carência de profissionais de saúde, tanto médicos como enfermeiros, mas de outras profissões. Atenção, de outras profissões, uma vez que os cuidados de saúde primários são o lugar por excelência da multiprofissionalidade e onde elas se cruzam e produzem, digamos, os melhores resultados no aspecto de conseguirem a transdisciplinaridade desejada de que os cuidados de saúde primários devem ser o paradigma, mas obviamente, digamos, nos cuidados hospitalares e nos cuidados continuados. Portanto, há aqui, digamos, problemas de acesso que têm a ver claramente com a carência de profissionais de saúde, mas não só. Temos que reconhecer que não só. Tem a ver com gestão, digamos, com gestão dos recursos. Ou seja, que como é que havemos de combinar os recursos, que afinal de contas essa é a definição de gestão, como é que havemos de combinar os recursos da melhor maneira para que o acesso esteja profundamente alterado e facilitado à população que procura os cuidados de saúde, seja onde for, seja num centro de saúde, seja, digamos, numa urgência de Santa Maria de São José ou do Hospital de Santo António do Porto ou para aí fora. Um outro aspecto instrumental da gestão que diz respeito ao financiamento. E o financiamento que tem sido objeto de grande discussão, aliás, quando se fala em política de saúde, a tentação e a tendência é rapidamente focarmos-nos no financiamento, não é? E depois não saímos daí. E por isso eu deixei o financiamento não para o fim, mas quase para o fim. Mas o financiamento há de decorrer, digamos, das necessidades de produção. Quais são as necessidades de produção? E, digamos, para identificar as necessidades de produção, digamos, nas várias dimensões, desde a promoção da saúde até aos cuidados intensivos, enfim, que é o espectro total da área da saúde, é possível, existe informação e é desejável que se faça o exercício de qual é o financiamento necessário para a produção e para cobrir, digamos, as necessidades de todas da população. Uma vez que continuamos a ter um Serviço Nacional de Saúde universal e geral. E, portanto, se é universal, digamos, e geral, há que terem atenção qual é a produção que há de garantir a universalidade de, digamos, e a cobertura total da população. Isso é possível fazer. Admito que no final desse exercício o valor do financiamento esteja muito além do que agora está disponibilizado para o Serviço Nacional de Saúde, mas podemos passar a ter uma referência e podemos, digamos, começar a caminhar no sentido de alcançar essa referência. Lembram-se que já tivemos o orçamento máximo da saúde, que se não me engano foi em 2009, com mais de 11 mil milhões de euros. Atualmente presumo que estará à volta dos 10. 9.8, quase 10 mil milhões de euros, portanto, e na altura dos 11 mil milhões de euros havia ainda subfinanciamento, atenção, digamos, havia ainda a necessidade, digamos, de haver mais financiamento para o Serviço Nacional de Saúde. Nós não, digamos, não queremos fixar aqui um valor de PIB para a saúde, uma vez que esse é um valor, pode ser um valor mágico, mas não deixa de ser um valor mágico. O que é particularmente importante é que o financiamento decorra das necessidades. e não, digamos, o financiamento decorra de uma qualquer medida administrativa, por melhor que ela seja, e considerando, digamos, as limitações todas que neste momento vivemos. Nós temos a compreensão dessas limitações, mas pensamos que seria desejável e seria importante fazer-se este tipo de exercício para, inclusivamente, todas as partes, a população, os governos, o Ministro da Saúde e o Ministro das Finanças, digamos, de terem um valor de referência relativamente, digamos, ao financiamento que é necessário para o Serviço Nacional de Saúde. Bom, deixo para o fim um aspecto que nós consideramos crítico para que o Serviço Nacional de Saúde e para que o setor da saúde e para a saúde dos portugueses serem melhores. Consideramos que toda esta situação de o Serviço Nacional de Saúde se ter desenvolvido segundo um modelo biomédico é redutor. É claramente redutor. A biomedicina é uma peça central, é uma peça particularmente importante, naturalmente, não é? Porque ela responde às situações de doença, mas ao Serviço Nacional de Saúde, além desta peça, faltam-lhe outras peças. Há umas peças, digamos, que estão muito carentes, estão desgastadas e, digamos, eventualmente precisam de ser renovadas. Estou a falar, digamos, na saúde pública, estou a falar na prevenção da doença, mas há outras peças que praticamente estão ausentes. E o que está ausente praticamente, ou se não está ausente, é muito pouco aquilo que existe. É muito marginal aquilo que existe, que é a promoção da saúde e a saúde em todas as políticas. Ou seja, hoje existem as recomendações estabelecidas e legitimadas, inclusivamente pela Organização Mundial de Saúde. Não precisamos de estar a inventar nada, não precisamos de estar a inventar a roda, elas existem, é só, digamos, seguir o que lá está, digamos, recomendado. Mas seguir o que lá está recomendado, digamos, exige um dispositivos de organização que não podem ser os dispositivos tradicionais. E do que estamos a falar são de organizações locais de saúde, organizações intermunicipais de saúde. E quando falamos em organizações intermunicipais da saúde, estamos a dizer uma coisa que ainda não foi colocada em cima da agenda política, que é o alargamento do perímetro do Serviço Nacional de Saúde. O perímetro do Serviço Nacional de Saúde hoje é constituído, como sabem, por hospitais, centros de saúde, cuidados continuados, cuidados paliativos, cuidados domiciliários, portanto são cuidados institucionais, baseados, nas instituições. E o que nós estamos a defender é que o perímetro do Serviço Nacional de Saúde há de ser alargado a outros atores locais, esses sim, são decisivos para que essas peças de que o Serviço Nacional de Saúde está carente, digamos, sejam colocadas no terreno. E nessa medida estamos a falar nas escolas. Ou seja, a escola deve estar dentro do perímetro do Serviço Nacional de Saúde, a autarquia deve estar no Serviço Nacional de Saúde, e não confundam a inclusão do Serviço Nacional de Saúde dentro do perímetro do Serviço, a autarquia dentro do Serviço Nacional de Saúde como municipalização, digamos, da saúde. Não é isso, é a incorporação dentro do perímetro, mas também a segurança social. Ou seja, a segurança social deve estar dentro do perímetro, digamos, do Serviço Nacional de Saúde. E isto trará tanto mais resultados e, sobretudo, melhores resultados quanto eles forem realizados. Essa coordenação foi realizada no terreno. Ou seja, não estamos a falar, digamos, de nenhum instrumento de comando e controle local em que, digamos, estas entidades vão ficar sob a alçada desse comando, mas estamos a falar de uma outra figura do chamado soft power, que é a coordenação. Podemos dizer que, mantendo cada uma destas entidades ou cada um destes autores a sua autonomia técnica, a sua autonomia administrativa, a sua autonomia financeira, os seus conhecimentos, há de ser na coordenação destes atores, digamos, que nós encontraremos as melhores respostas e um outro tipo de resposta qualitativamente melhor para que a saúde dos portugueses possa, de facto, ser melhor do que atualmente é. Portanto, e concluindo, e não vos querendo roubar mais tempo nesta minha intervenção, o que nós desejamos para a futura lei que vier a ser aprovada pelos senhores deputados, porque afinal de contas hão de ser os senhores deputados e as senhoras deputadas que hão de, digamos, ter a última palavra sobre esta matéria, o que nós desejamos e o que nós aspiramos é que essa lei seja amigável do Serviço Nacional de Saúde e contribua para a saúde dos portugueses.
Muito obrigado, professor Cipriano Justo. Uma vez mais, o nosso muito obrigado por se também disponibilizar para uma segunda edição de questões também. Vamos começar então com as questões. O senhor deputado do PSD, o senhor deputado José António Silva.
Obrigado, senhor Presidente. Cumprimento o professor Cipriano Justo, senhor doutor. Devo ouvi-lo com muita atenção. É importante, portanto, uma lei que tem 27 anos, como disse, mas que foi feita num período em que foi e a pensar no futuro, portanto, por isso é que tem 27 anos. E teve 4 alterações ao longo destes anos todos, penso que foram 4 ou 5 alterações que efetivamente esta lei sofreu. Contempla muito daquilo que foi dito e, obviamente, tem muita coisa que pode ser retirada, mas eu acho que é importante e ter-se nomeado a doutora Maria de Belém como coordenadora do estudo da futura lei de alteração da atual e a futura lei de saúde e espero que, de facto, venhamos a ter um documento, pelo menos, que sirva para mais de 27 anos. Para 27 anos.
Ou mais.
Bem, nem todo isto é mau, portanto, este documento que está aqui, nem tudo isto é mau. Depois de ouvir o Sr. Professor, portanto, constatei que uma das não foi crítica, mas um chamamento de atenção que teve logo no início da sua intervenção, é que a atual lei abre-se muito aos privados. Portanto, deduzo que é contra o serviço privado, no Serviço Nacional de Saúde. Deduzi isso, podia ter deduzido mal. Mas eu não acredito que, atendendo àquilo que é a estrutura e a colaboração do Serviço Nacional de Saúde tem tido do setor privado, que de um momento para o outro se possa fechar todas estas portas. Portanto, eu acho que o setor privado é um parceiro fundamental do Serviço Nacional de Saúde e muito tem contribuído para a saúde dos portugueses. Portanto, espero que isto seja tido em conta na próxima lei. Quanto a... De resto, eu concordo com tudo aquilo que disse. Concordo com o resto, com tudo aquilo que disse. Acho que esta lei deve ser uma lei estudada, pensada e que não deve ser... deve ser sensata e que não deve haver pressa, portanto, na apresentação da mesma, mas que a mesma deve refletir, portanto, o melhor para o Serviço Nacional de Saúde e o melhor para os portugueses, que são, digamos assim, os grandes beneficiários do Serviço Nacional de Saúde. Quanto aos aspectos que deve ter em conta e que o Sr. Professor também numerou, a reforma das carreiras, acho que isso é essencial que venha a acontecer, a reforma das carreiras, de todas as carreiras. Os acessos, portanto, o acesso acho que é fundamental, é conversarmos sobre isso, portanto, é um dos grandes problemas hoje do Serviço Nacional de Saúde, é os acessos, com todos os prejuízos que daí vem para os utentes. O financiamento é o grande problema disto tudo, é o financiamento, como disse, já o Serviço Nacional de Saúde já teve um financiamento maior, mas atendendo à conjuntura, é difícil, mas é insuficiente. O perímetro do Serviço Nacional de Saúde. Eu penso que, quando se elaborou a atual lei, portanto, em 1990, já tiveram em conta esse perímetro, porque isso talvez até mais alargado propriamente aquilo que o Sr. Professor hoje defende. As autarquias, o serviço social, portanto, eu já tinha em conta uma série de colaborador, digamos assim, para, nesta área. Mas o que eu desejo e que espero é que, efetivamente, que saia uma lei que possa ser aprovada pelos deputados da Assembleia da República e que vá de encontro às necessidades dos portugueses e que contribua, portanto, para a melhoria da nossa qualidade em termos de saúde.
Muito obrigado, Sr. Deputado José António Silva. Sra. Deputada Maria Isabel Montelo, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, Srs. Deputados. Agradecer mais uma vez ao Dr. Cipriano Justo e à sua equipa, dizer-lhe que no que a mim me diz respeito e porque estive cá na anterior audição de facto ouvi-lo uma, duas, três, quatro, cinco vezes, as vezes que for necessárias, de facto só nos enriquece em termos de conhecimento. E a sua sensibilidade para estas questões da saúde numa perspectiva global tocam-nos, e a mim particularmente, se me permitem. Eu começaria por dizer que da parte do PS nós concordamos em absoluto com a perspectiva que aqui nos trouxe. Efetivamente, com a envolvência toda que teve a anterior Lei de Bases da Saúde, respondeu àquilo que era necessário responder, mas efetivamente houve uma evolução muito grande, quer em termos do seu próprio enquadramento demográfico, político e das necessidades atuais. Relativamente à cobertura e ao acesso ao Serviço Nacional de Saúde, estamos completamente a favor de que esta cobertura e o acesso deve ser de todos os portugueses ao Serviço Nacional de Saúde. Na nossa perspectiva, o setor privado deve só estar presente em situações a que o Serviço Nacional de Saúde ainda não consiga cobrir, mas o caminho deve ser no sentido de uma cobertura completa e total. Obviamente, sem e sempre reconhecendo o papel que este setor, que o setor privado, teve em situações de carências do CNS e que, efetivamente, também não podemos, de um momento para o outro, cortá-lo e matá-lo. Portanto, deverá haver aqui um progresso. Depois, eu queria colocar aqui algumas questões muito concretas ao Sr. e que têm a ver com esta questão, por exemplo, do acesso. E gostava até de lhe colocar aqui alguns exemplos concretos. O acesso dos doentes aos centros hospitalares, às urgências, em determinadas regiões do país. Por exemplo, numa região como de onde eu sou oriunda, que é o interior do país, mas depois também temos aqui outras situações, conforme, por exemplo, o Algarve. Doutor, os concursos e as vagas são colocadas a concurso. Estes concursos ficam desertos. Não há profissionais disponíveis. Foi até implementado incentivos para a deslocação destes profissionais para estas regiões, que efetivamente são regiões negras no nosso contexto do SNS, mas a verdade é que não conseguimos e os profissionais não chegam até lá. E, portanto, deste ponto de vista, o acesso destes portugueses que residem nestas regiões fica cortado. E, portanto, eu gostava de saber, na sua perspectiva, doutor, o que é possível fazer, o que a nova Lei de Bases da Saúde pode, efetivamente, fazer para resolver, e até numa outra perspectiva geral em termos da saúde. Depois, gostaria também que o doutor aqui nos trouxesse a sua opinião sobre, nós percebemos que, efetivamente, a grande aposta tem que ser na prevenção e na promoção da saúde. Absolutamente de acordo, e esse tem que ser um objetivo muito incisivo. Assim sendo, gostaria de saber como é que o doutor encara o papel e o que é que, em termos das autarquias, qual é o papel das autarquias neste processo, porque efetivamente são as entidades que mais próximas estão das populações e, portanto, têm o melhor acesso. E depois, como é que coordena, se o setor defende que todas estas regiões, que não existem, devem ter unidades locais de saúde? Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Antes de passar a palavra, eu queria somente alertar para o facto de estarmos quase a 10 minutos da hora do plenário e apelar à capacidade de síntese, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Deputado Relator. Gostava, vou tentar ser o mais rápido possível, apesar do assunto ser, enfim, dar pano para mangas, não é? Mas gostava de agradecer, em primeiro lugar, a todas e todos os peticionários, que são muitos, e a quem os representa aqui nesta audição. E gostava de agradecer também o papel que o Sr. Deputado Relator teve ao constatar que tinha havido ali um problema na divulgação da primeira audição e proporcionar este segundo momento, que certamente enriquece muito a discussão. Então, indo concretamente ao assunto, não é? Como sabem, e sabem porque é público e porque também já falamos sobre isso, o Bloco de Esquerda irá apresentar, está a preparar, irá apresentar, é a nossa intenção, uma proposta de nova lei de bases da saúde. E, desse ponto de vista, o contributo que nos dão é muito bem-vindo. Primeiro, porque concordamos com ele, principalmente nestas questões que levantou, da promoção da saúde, prevenção da doença, da saúde pública, de encarar a saúde como saúde em todas as políticas, etc. Achamos que é fundamental e, aliás, é uma grande lacuna. O Conselho Nacional de Saúde, no primeiro relatório que fez, identifica isso muito bem. Apenas 1% do financiamento para a saúde vai para a prevenção, que é uma inversão de prioridades, não é? A pirâmide está aqui um bocadinho invertida, porque devia estar a ser canalizada, era para aí, para depois impedir agudizações. Já estamos completamente de acordo com isso, portanto achamos que isso deve estar bem explícito naquilo que é uma lei de base estruturante ao nosso sistema de saúde. E concordamos também que a Lei de Bases de 1990 está completamente datada. Datada cronologicamente e, portanto, também feita, como bem disse, para uma demografia do momento, etc. Mas não só isso, achamos que está datada ideologicamente também, por uma ideologia dominante, neoliberal, da altura, que provavelmente também foi beber aquilo que se estava a fazer no NHS em Inglaterra e que tem dado péssimos resultados em Inglaterra, e, portanto, quis, certamente, não foi abrir o SNS à complementariedade dos privados nem ao contributo positivo que eles pudessem dar, mas foi abrir o SNS à predação dos privados. Foi tão simples quanto isso, não é? A base 37 é muito clara sobre isto. Diz: o Estado apoia o desenvolvimento do setor privado de prestação de cuidados de saúde. Portanto, o Estado não tem que apoiar o desenvolvimento do setor privado, muito menos para o setor privado depois fazer concorrência ao público. O SNS foi feito na base da prestação de cuidados públicos, e bem, onde o privado era complementar, e bem, e deve voltar a ser assim. Não deve ser uma transferência de riqueza do orçamento do Estado e do orçamento do SNS para os hospitais privados e para a prestação de cuidados de saúde privada. E, portanto, eu acho que nova lei de bases deve ter isso muito claro, separação clara das águas entre o que é o público, o que é o privado, o que é o papel social do público e o que é o papel de negócio que o privado pode ter legitimamente ou não, concordando ou não, mas pode ter essa iniciativa privada. Agora, que vivem às custas da sua própria atividade e não através de rendas que esperam do público. Portanto, estamos completamente de acordo. Focou outros dois aspectos. Realmente nos parece que nós não conseguiremos dar a volta por cima à situação em que está o Serviço Nacional de Saúde se não atuarmos também aqui nas carreiras, valorização de carreiras, profissionais que sejam efetivamente valorizados e que tenham carreiras com estabilidade, com tempo, não é só remuneração, não é? É estabilidade, com perspectiva de progressão, com tempo para progressão também pessoal, científica e académica, coisa que não está a acontecer hoje, enfim, não há carreiras, não só estão congeladas, como neste momento é uma manta de retalhos o que existe no Serviço Nacional de Saúde, entre os vários vínculos que podem existir. Mas, e depois há toda a pressão do trabalho adicional, que não permite outro tipo de progressões e desenvolvimentos profissionais, pessoais, científicos, etc. E, portanto, valorizar as carreiras e intervir muito decididamente sobre as carreiras, e hoje vivemos um dia em que há uma greve dos enfermeiros, e muito bem, pela valorização também da sua própria profissão dentro do Serviço Nacional de Saúde, e sabemos que este é um problema que existe atualmente. Os TSDTs estão há 18 anos à espera de uma nova carreira, vivem hoje no momento em que a antiga carreira foi extinta e não conseguem progredir para a nova, portanto há um problema grande nas carreiras que é preciso intervir. E depois, os problemas de acesso, claro que sim. As taxas moderadoras e os aumentos, por exemplo, que foram feitos pelo anterior governo, foram uma barreira enorme de acesso, mas há muitas outras que foram aqui identificadas, a falta de profissionais, a falta de financiamento, a perda de capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde pela chamada desnatação, etc. Não é? Há realmente uma barreira de acesso e estamos profundamente convictos que, se não atuarmos agora de forma muito decidida, aquilo que vai acontecer daqui a 10 ou a 15 anos não é estarmos aqui a discutir a necessidade de uma nova lei de bases da saúde. É vamos estar aqui a discutir e a lamentar o facto de termos tido um Serviço Nacional de Saúde e de o termos perdido. Porque é para aí que estamos a caminhar. É um Serviço Nacional de Saúde pequenino, pouquinho, para quem não pode pagar outras opções. E isso não é Serviço Nacional de Saúde, não é? Porque não é geral nem é universal. E, portanto, agradecer mais uma vez, não estou fazendo uma pergunta em concreto como estão a ver, agradecer mais uma vez, dizer que corroboramos com 99% daquilo que disseram, só para deixar aqui uma margem de erro, corroboramos com 99% daquilo que disseram e certamente que incluiremos isso também naquilo que é a nossa proposta e faremos com muita vontade e com muito orgulho esta discussão também em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Deputado Relator, em cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do PCP o professor Cipriano Justo e nele todos os que estão aqui presentes e, de facto, todos aqueles que assinaram a petição. Eu também não terei nenhuma questão para colocar e agradecer as reflexões que aqui deixaram, porque, de facto, foi a vossa posição que conhecemos e que não é de hoje. É? Também as vossas reflexões não são de hoje, não são de ontem, são de vários anos sobre estas temáticas e que abordam questões que são centrais para aquilo que nós consideramos que deve ser o Serviço Nacional de Saúde. E relativamente à questão da revisão da Lei de Bases da Saúde, eu gostaria só de colocar questões importantes na contextualização da Lei de 90, mas é importante dizer, e na altura também o dissemos e consideramos que essa lei foi a Lei de Bases de 90, foi construída com o objetivo de começar a destruir aquilo que tinha sido a arquitetura do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, já de facto a lei, não é? A lei de bases, foi construída, foi desenhada claramente para começar a cavalgar, porque a destruição ou a tentativa de destruição já era um bocadinho mais lá, mas de facto Isso está acentuado e depois, portanto, abriu caminho, não é? Foi uma passadeira para poder chegar onde chegamos hoje, não é? Nesse aspecto, dissemo-lo anteriormente, e aliás, medidas que têm sido tomadas a sucessivos governos de política de direita, que é assim que temos classificado, tiveram a sua gênese, de facto, na Lei de Bases, mas a Lei de Bases também não impediu que se fizessem outras leis, não é? Que ainda foram mais longe, não é? E, portanto, há ali, de facto, questões que são... sabemos o objetivo, para que é que ela foi criada, a Lei de Bases, não é? Com que objetivo, para que é que ela tem sido utilizada e nesse sentido foi sempre para destruir a resposta pública, não é? E destruir a resposta pública não só naquilo que é a organização, a gestão e os serviços, mas também os seus profissionais, porque não há Serviço Nacional de Saúde sem profissionais. E profissionais naquilo que aqui disseram, valorizados na carreira, todos eles, e nesse aspecto é fundamental que todos aqueles que integram o Serviço Nacional de Saúde, os seus profissionais tenham direito a uma carreira, porque é a carreira que permite o desenvolvimento profissional, permite manter os profissionais no Serviço Nacional de Saúde e nas diferentes dimensões remuneratórias, mas também motivacionais, no desenvolvimento e do conhecimento, porque isso é que permitiu que nós tivéssemos, e ao longo dos anos, o nosso Serviço Nacional de Saúde pudesse ser até reconhecido. Ferir o pilar dos profissionais e das carreiras é um fator que contribui e muito para a destruição do Serviço Nacional de Saúde. Nós temos dito, o PCP tem dito o seguinte, criou-se uma lei, não é? Para criar o Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde não será decretado à morte do Serviço Nacional de Saúde. Não haverá nenhum, não é? Nenhum instrumento legal, nenhum diploma legal que devá dizer terminou, na data X termina o Serviço Nacional de Saúde. Mas vai-se mutilando, e hoje sentimos muitas dessas consequências, estão muito mutiladas por opções políticas, por medidas que são tomadas e que desvirtuam isso. E, portanto, o que temos dito é relativamente a esta matéria das profissões é central. A questão que referem de outras, da política da saúde estar em todas as dimensões. Não podíamos estar mais de acordo e vejam bem a necessidade que nós temos dito de melhorar as condições de vida dos portugueses. E a melhoria das condições de vida dos portugueses passa também por questões do rendimento, passa por questões da habitação, terem uma habitação condigna, passa por ter a educação, a formação. São esses aspectos que são centrais na vida da sociedade e nesse aspecto são medidas que, não sendo da política da saúde, são medidas que contribuem para a saúde, não é? E nesse aspecto há muito, muito, muito a fazer. E para terminar, até porque o plenário já começou, a questão do acesso, concordando que as questões de acesso, que os profissionais são fundamentais para o acesso, mas há outras dimensões, designadamente a questão das taxas moderadoras. Nós continuamos a dizer que o Serviço Nacional de Saúde não tem que ser geral, universal e gratuito, porque só assim é que nós conseguimos, de facto, que todos, independentemente da sua condição económica e social, possa aceder. E nesse aspecto é um desidrato. Nós temos que recuperar aquilo que efetivamente aquilo já esteve na Constituição. É porque o artigo 64 tinha exatamente isso. Era geral, universal e gratuito. e depois passou a tendencialmente gratuito. E sabemos bem o que é que significa o tendencialmente gratuito e, sobretudo, o que é que os portugueses e os utentes do Serviço Nacional de Saúde sentem na pele, o que é que significa isto do tendencialmente gratuito. E, por finalmente, para, obviamente, a questão do setor privado. E do setor, nós hoje vivemos também ainda... E é preciso dizer que este aspecto tarda em ser corrigido. Nós todos os dias canalizamos do Orçamento do Estado e do próprio Orçamento do Serviço Nacional de Saúde milhares de euros para o setor privado. E isso também prejudica o Serviço Nacional de Saúde, a prestação de cuidados de saúde. E, portanto, essa dimensão é uma dimensão... Aliás, é muito conhecida a posição do PCP relativamente a esta a necessidade de nós reforçarmos o Serviço Nacional de Saúde. Os privados podem ser complementares, mas nós não podemos, de facto, é compactuar com políticas em que se desinveste no público para poder canalizar para os privados. E é nós vermos a nossa realidade e como polulam por aí os setores privados. E muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Também apelando à capacidade de síntese, Sr. Professor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Só duas ou três notas relativamente àquilo que foi aqui dito. Relativamente ao Sr. Deputado do PSD sobre o setor privado. Bom, eu presumo, digamos assim, presumo e tenho quase a certeza que a futura lei do Serviço Nacional, da futura lei da base de saúde não vai terminar, nem vai pôr, digamos, objeções ou obstáculos ao setor privado, naturalmente, não é? Até porque ele está no terreno, é uma realidade. Ele desenvolveu-se, enfim, não vamos aqui discutir como é que ele se desenvolveu e, digamos, e os fatores que contribuíram, perdão, para o seu desenvolvimento. Digamos, isso é uma outra discussão. Portanto, tenho quase a certeza, seguramente, que a futura lei de bases, a futura lei de bases da saúde vai contemplar e vai incluir o setor privado, enfim, como um ator social que está no terreno e que presta, digamos, e que presta as suas atividades e que, digamos, desempenha a sua função social. O que nós aqui eventualmente teremos, o que eventualmente a lei de bases da saúde terá que salvaguardar, e isso, digamos, terá que ser provavelmente mais explícita e mais rigorosa, digamos, quanto a isso, é na ordenação e na regulação. Ou seja, não faz sentido que polulem, digamos, serviços, digamos, de saúde por todo o território, embora defendamos e consideremos a liberdade de iniciativa privada, obviamente, não é? Mas penso que do ponto de vista social, é um desperdício, digamos, andarem aí ser criados, digamos, serviços de saúde por tudo, digamos, por tudo quanto é coisa. Por isso, digamos, defendemos que a futura lei de bases da saúde deve contemplar uma orientação relativamente à ordenação que deve ser feita sobre, digamos, sobre a iniciativa privada e sobre a sua regulação, digamos, naturalmente, aliás, como as outras atividades do setor privado também estão sujeitas à regulação e esta, digamos, deve ser sujeita à regulação. E a regulação aqui no setor da saúde é uma regulação particularmente rigorosa e complexa, digamos, não é? E que tem a ver não só com a instituição física em si, digamos, tem a ver com a instituição, considerando, digamos, os seus profissionais e o seu funcionamento e os seus resultados, não é? E, portanto, a lei de base da saúde há de, digamos, defendemos que há de contemplar estas diversas dimensões, naturalmente que, digamos, que não será para colocar obstáculos ao desenvolvimento do setor privado, mas consideramos que estes aspectos são aspectos particularmente relevantes para a própria iniciativa privada se organizar e se desenvolver disciplinadamente, Portanto, aqui estamos a tratar da disciplina do desenvolvimento, digamos, do setor privado e o setor público saber com que regras, digamos, a capa, digamos, também pode contar para o seu próprio desenvolvimento, uma vez que atualmente há aqui cavalgamentos indesejáveis entre o setor público e o setor privado, e esses cavalgamentos, além de outros efeitos, são geradores de ineficiências. E são geradores de ineficiências para o setor público. A senhora deputada do Partido Socialista colocou aqui um aspecto, digamos, particularmente importante, que é como é que conseguimos colocar profissionais, digamos, no Algarve, na beira interior ou para aí fora. Bom, provavelmente o que temos que fazer é um outro tipo de exercício quanto aos concursos. Não, e quanto à própria política do Ministério da Saúde. E do que eu estou a falar quando falo nisto é a colocação de profissionais de saúde não pode ser um mero ato administrativo. Se é um mero ato administrativo, as pessoas têm toda a liberdade, digamos, de irem para onde querem, para onde desapetece ir, e onde se sentem melhor, mais confortáveis, com a família, com os cinemas, com os teatros, digamos, com a praia, digamos, e por aí fora, embora o Algarve também tenha a praia. Mas está, digamos, a 300 quilómetros de Lisboa. E de facto isso, não basta, o que eu estou a dizer é que não é necessário, mas não é suficiente abrir concursos. Abrir concursos é a parte mais fácil, digamos, sequer que diga. O que é necessário é começar, digamos, muito antes, e deve ser política do Ministério da Saúde, deste ou de qualquer outro, envolver as ordens, os sindicatos, as associações de profissionais. Ou seja, a colocação de médicos e este, digamos, e a resposta a estas necessidades hão de ter envolvimentos vários. Não pode ser só, digamos, do Ministério da Saúde. Há de ser também das associações representativas, digamos, dos profissionais. Há que criar aqui uma influência positiva relativamente à importância e à necessidade, independentemente dos estímulos que possam existir. Mas também já se verificou que os estímulos não são suficientes. Ora, bom, há abertura, digamos, de concursos, há estímulos e os lugares ficam vagos, então, digamos, há que incorporar outros atores no sentido de mostrar, de sensibilizar, de motivar, digamos, os profissionais de saúde a concorrerem, digamos, a essas vagas. Porque senão vamos ter sistematicamente, nesta matéria, dois lados da barricada. O lado da barricada, digamos, dos profissionais de saúde representados nos seus sindicatos, nas suas ordens, digamos, nas suas associações representativas, e depois, digamos, o Ministério da Saúde, que abre, mas que depois, digamos, ninguém coloca e começa, digamos, tudo, digamos, num confronto. E acaba, no final, num confronto sindical. Ora, bom, para isto não acabar num confronto sindical e de maneira a atenuar, não é eliminar, porque não vamos conseguir eliminar as pessoas que, digamos, podem ficar, digamos, por aqui, digamos, e têm que se deslocar a 300 quilómetros, mas para atenuar e para diminuir este ruído, e, digamos, para diminuir, inclusivamente, este obstáculo ao acesso aos cuidados de saúde, digamos, há que envolver, digamos, na política de recursos humanos, na política de recursos dos profissionais, tudo quanto é associações, digamos, dos profissionais. E o envolver não significa comandos e controles, é envolvê-los, é ouvi-los, é escutá-los e é essas associações contribuírem para a tomada de decisões também. E a partir da altura, digamos, em que isso é feito e nesse exercício houver exclusivamente racionalidade, que digamos que é o que é exigido, seguramente, digamos, que os problemas podem ser, digamos, não eliminados, mas seguramente poderão ser atenuados. Sobre estes dispositivos que nós defendemos das organizações locais intermunicipais de saúde serem equivalentes a unidades locais de saúde, não são. São outra coisa completamente distinta. Aliás, nós defendemos a eliminação das unidades locais de saúde. As unidades locais de saúde serviram fundamentalmente para reforçar o modelo biomédico e para fazer uma gestão de recursos, digamos, com uma determinada escala. Mas as unidades locais de saúde não foram centradas na saúde das populações. Foram centradas na gestão dos recursos, fundamentalmente. E embora seja necessário fazer a gestão o mais racional possível, digamos, dos recursos com a menor ineficiência possível, o que nós defendemos é que o foco da intervenção e o foco da organização deve estar centrado, digamos, nas comunidades constituídas por pessoas. E as pessoas e essas comunidades têm atores locais que, digamos, que têm recursos, que têm conhecimentos, que têm competências e que podem influenciar, digamos, o estado de saúde da população. Portanto, se quiser, isto não vem, digamos, acho que não vem em sítio nenhum, mas discutimos isto entre nós, é que os OLS não são resposta rigorosamente nenhum, são, aliás, uma distorção a este, digamos, claramente a este ponto de vista. E pronto, agagradecer, as intervenções do Bloco de Esquerda e do PCP, digamos, ao concordarem genericamente, enfim, o Bloco de Esquerda concorda com 99,9%, digamos, devemos discutir sobre os 0,1% com que não concorda lá fora, mas obrigado pelas vossas intervenções e pelo vosso apoio.
Obrigado, Sr. Professor. Ainda dar a palavra ao Dr. Jorge Espírito Santo.
Sr. Presidente, obrigado. Eu prometo que não vos vou demorar muito até chegarem ao plenário, mas não gostaria de deixar passar a oportunidade para falar aqui de um tema que foi colocado com muita pertinência, que eu acho que é sistémico, que representa bem como nós precisamos de reorganizar o sistema e de o pensar de outra maneira, que é, está tudo ligado, é a questão do acesso e a questão dos concursos. Porquê é que ficam vagas desertas? É simples, porque como a desregulação é completa e a tendência nos últimos anos foi para a excessiva concentração de meios e de recursos, e nós ainda vimos isso agora, com a abertura dos concursos para os especialistas, das 500 vagas hospitalares que abriram, 25% são para hospitais de Lisboa, Porto e Coimbra, o que é excessivo, porque em cima disto já se tinham feito os contratos, que eu costumo chamar por ajuste direto, a beneficiar hospitais de Lisboa, Porto e Coimbra. Portanto, enquanto isto não acabar, nós, com a excessiva concentração de meios e de recursos, outra notícia, dos 500 milhões disponibilizados para regularizar dívidas, metade são para 7 hospitais. O país tem, salvo erro, 90. Todos eles têm necessidades de funcionamento. Todos eles têm que dar resposta. E, portanto, onde é que isto dá um nó, digamos assim, e as vagas ficam desertas porque os jovens médicos formados e recursos altamente diferenciados, entre um contrato num hospital privado, ganhar o dobro daquilo que vão ganhar na carreira médica. E a colocação num hospital onde não tem nenhuma perspectiva de progressão na carreira, porque esse hospital não vai ter uma carteira de serviços que lhe permita progredir na sua carreira e diferenciar-se, não escolhem vaga nenhuma, ou escolhem uma coisa ao lado. E, portanto, aquilo que nós estávamos a falar, das necessidades das populações e dos recursos acompanharem o muito estreitamente as necessidades de planeamento das populações, neste momento está completamente subvertido pela... E a concentração foi feita, e voltamos à questão do financiamento, eu recordo que a concentração dos recursos foi feita a pretexto da sua gestão com maior eficiência. E isto levou a que uma parcela muito importante deste país fosse abandonado em detrimento da colocação de carreiras, recursos, meios, em, outra vez, grandes centros. As agências metropolitanas são um exemplo de como atrapalhada é completa e como disto não funciona, porque os recursos são desperdiçados, com os doentes a fazerem viagens sucessivas entre hospitais e transferências sucessivas e ausência de atos que depois acabam por ser feitos no hospital que remeteu o doente à urgência metropolitana. Portanto, são um bom exemplo da balbúrdia que supostamente ia poupar recursos e gera desperdício. Portanto, se nós queremos manter o Serviço Nacional de Saúde a funcionar, temos que olhar globalmente. E, portanto, não é possível manter este modelo. O modelo tem que ser um modelo completamente diferente.
Muito obrigado, Dr. Jorge Espírito Santo. Enfermeira Maria Augusta, se faz favor.
Só uma notinha muito rápida e que tem a ver com a questão da gestão dos recursos humanos e das profissões. Uma das coisas que também debatemos entre nós tem a ver com a necessidade de reorganização daquilo que são o aproveitamento das várias competências hoje existentes nos vários profissionais, que em complementaridade, de certeza absoluta, darão melhor resposta às necessidades das populações. É isto, só mais nada. Obrigado.
Obrigado a todos. Muito obrigado, professor Cipriano Justo. E vamos então terminar a nossa sessão de trabalho. Muito obrigado. Obrigado.